As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
A Câmara de Tomar vai avançar para a substituição dos lanciers que foram colocados na obra ainda em curso na Coronel Garcês Teixeira, conhecida como Estrada da Serra. Confirma-se assim uma indicação que a redação tinha avançado na última terça-feira e que se baseava na altura exagerada e com elevado grau de inclinação das mencionadas estruturas, um cenário que já provocou batidas no ladrilho e que obrigou mesmo alguns automobilistas a fazer inversão de marcha, principalmente no logrador situado em frente ao Jardim de Infância Raul Lopes. O Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, contactado pela ERTE, confirmou estas correções que serão efetuadas, admitindo que a colocação dos atuais lanciers não é razoável e nem sensata perante o volume de trânsito no local.
Há uma outra situação que tem sido referida nos últimos dias e que realmente merece, entendemos que merece correção, apesar de que, de facto, era a filosofia do projeto e do projetista, que, ou seja, não é um projeto, mas achamos que, de facto, merece alguma correção, não será a medida mais apropriada para aquele local, e que tem a ver, essencialmente, de facto, com a altura versus o grau de inclinação de um ou outro lancio, nomeadamente no cruzamento com portanto, a saída do logradouro, que depois também dá acesso à rua Diogo Arruda. Portanto, nesse cruzamento ou na saída desse logradouro, assim depois também como na saída, essa já em cima de Tomares propriamente ditos, daquela zona comercial que ali existe e também no logradouro daquele prédio mais antigo que existe nesse cruzamento, portanto, esses lanciers vão ser corrigidos para atenuar um pouco essa, precisamente a altura que, nomeadamente sendo um local onde todos os dias passam muitos carros e contrariando, portanto, o que seria a filosofia do projeto, isto que é obrigar mesmo os carros a parar, entendemos que não é razoável, não é sensato, porque de facto o volume de tráfego será grande se todos os carros tiverem que parar e no fundo ajeitar a direção do carro para subir ou descer esse lancio. Na verdade, está-se ali a colocar algum condicionamento de trânsito e, portanto, esses lancios nesses locais que referi vão ser corrigidos em termos de ângulo portanto, de ângulo de subida ou descida.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está apresentada a identidade visual da Festa dos Tabuleiros 2023, com o cartaz a destacar os melhores momentos da festa. António Feliciano.
A Casa Vieira Guimarães encheu por ocasião da apresentação da identidade visual da Festa dos Tabuleiros de 2023. Dezenas de pessoas quiseram assim associar-se ao que se pode considerar como o primeiro passo oficial da edição deste ano, daquele que é o maior evento cultural e religioso de Portugal. Registo para a presença de diversas individualidades, desde logo o mordomo Mário Formiga, que explicou o que está na base da identidade visual, referindo que quis transportar para a ilustração os melhores momentos da festa.
Durante esta semana, nas minhas vindas aqui à sede, cruzei-me com vários tubarenses por aí, e a pergunta que me faziam era o seguinte: Sr. Mordomo, o que é que se passa no sábado às 10h30 na Casa Vieira Guimarães? E eu respondia: vai ser a apresentação da identidade visual da festa de 2023. O que é isso? Questionavam-me eles assim. Até o cartaz, era sempre. Até o cartaz. O objetivo é sempre o cartaz. Eu lá expliquei, dentro das minhas limitações a nível gráfico, mas depois desta explicação toda, a ti cartaz, há ou não há cartaz? E eu depois tive que desistir, obviamente, e há cartaz, sim senhora. Vai haver um cartaz, que é um cartaz que vai ser geral, mas teremos outros cartazes. Essas pessoas já estão aí, já havia aí algumas, portanto convidei-as como óbvio, e depois no final teremos o tal cartaz como recordação. Quanto à identidade visual em si, em relação às últimas festas, às últimas edições, com João Vital e a Maria João Moraes, tem havido uma evolução, na minha ótica, crescente ao nível da imagem da festa. Já tivemos a pintura, já tivemos a fotografia, e na última festa, com a Maria João, fomos para a ilustração, que correu muito bem, na minha ótica. Nós, juntamente com os meus colegas de Comissão da Divulgação e Comunicação, achamos por bem dar um passo em frente. Vamos sair um bocadinho fora da caixa. tivemos que sair um bocado fora da caixa também na Curi. Agora, o que é que eu pretendia com esta identidade visual? Os símbolos de mar, presentes os símbolos de mar, presentes os símbolos da festa, que são muitos, como vocês sabem, mas também faltava aquela componente que a nós nos diz muito, que é a parte das emoções, a parte dos momentos da festa. Era isso que eu queria, transportar para uma ilustração essa parte, esses momentos da festa. O desafio foi esse, foi colocado. O que eu achei um bocadinho difícil, mas eles é que são os gráficos, eles é que são os entendidos e acharam que vamos trabalhar nisso e vamos para a frente.
Ainda antes do descerrar da identidade visual da Festa dos Tabuleiros, registo para a intervenção de Anabela Freitas, Presidente da Câmara do Tomar, que recordou que nesta altura há já tomarense a trabalhar para a edição de 2023, num espírito de partilha que envolve saberes e recursos. A autarca deu ainda como novidade o facto de 2 dos 6 autocarros elétricos dos transportes urbanos de Tomar estarem decorados com ilustrações alusivas à Festa dos Tabuleiros.
Festa essa que já começou há uns meses atrás. Já temos um conjunto vasto de tomarenses a trabalhar para a festa, nomeadamente nas flores, mas aquilo que eu gostaria de realçar é esta ala que está aqui, é bem espelho daquilo que eu quero realçar, é que o espírito da festa é a partilha. E todos nós partilhamos, no nosso caso, os nossos saberes, os nossos recursos, para que a Festa dos Tabuleiros seja a maior festa de sempre. Nós temos isto 4 em 4 anos e, efetivamente, temos vindo a crescer naquilo que é o envolvimento das instituições, o envolvimento dos tomarenses e a projeção da nossa festa.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta é de Maria dos Anjos Esperança, delegada de Saúde de Tomar. Há a expectativa de que, dentro dos próximos 2 meses, o número de casos relacionados com a Covid-19 possa aumentar, em especial porque está agora em causa uma nova estirpe mais contagiosa, reforçou esta profissional de saúde em declarações à ERTS. Ficou, por isso, um apelo em torno da vacinação, processo agora promovido nos centros de saúde, onde os maiores de 18 anos se podem deslocar e solicitar a administração da vacina.
Embora já não nos estejam a preocupar, digamos assim, tanto como preocuparam no início, os casos de Covid, nós suspeitamos, a saúde suspeita, que dentro de 2 meses, ou nos próximos 2 meses, o número de casos já possa aumentar. E porquê? Todos temos ouvido na comunicação social que os casos na China têm estado a aumentar, o que até levou a que alguns países da Europa, e Portugal aderiu também a isso, tenham imposto testes para as pessoas que vêm nos voos provenientes desse país. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças estima que, embora o número de casos possa aumentar nestes 2 meses, como disse há pouco, se espera que realmente aumente o número de casos, o impacto na população geral não será muito grande. Não será muito grande porque nós temos uma alta percentagem de pessoas vacinadas. Isto serve também para dizer que sem a vacina o risco é muito mais elevado de ter a doença com sintomatologia grave e até com desfecho mau. Portanto, é mais uma vez para apelar à vacinação. Neste momento a vacinação faz-se junto dos médicos de família, junto nos centros de saúde. Quem, inclusivamente, não tem qualquer médico de família pode dirigir-se ao centro de saúde e dizer que precisa de ser vacinado. Ninguém fica por vacinar, mesmo que não tenha médico de família. E, portanto, eu apelo que agora estamos com esta, digamos que ameaça, entre aspas, de uma nova roupagem neste vírus e com um aumento do número de casos, apelo mais uma vez à vacina.
Rádio Web, a primeira a informar.
Manuel Jorge Valamato, o Presidente do Município de Abrantes, deu a conhecer, em reunião do Executivo Municipal, que a autarquia espera receber até o próximo dia 5 de fevereiro as propostas referentes à empreitada de requalificação e reabilitação da rede hidrográfica da Ribeira de Rio de Moinhos, uma obra que, quando iniciada, se irá estender ao longo de mais de 5 quilómetros. A intervenção torna-se necessária face àquilo que foram os problemas causados à Ribeira, em 2019, pela tempestade Elsa. a obra que prevê ações de desobstrução dos cursos de água, a sua regularização e reabilitação com recurso à aplicação de técnicas de engenharia natural e de renaturalização do ecossistema ribeirinho, deverá ultrapassar, como refere Manuel Jorge Lamartos, um investimento de mais de 3 milhões de euros.
Aprovámos a despesa para o lançamento da empreitada requalificação das linhas de água da rede hidrográfica da Ribeira de Rio de Moinhos, cujo valor ascende a 2.692.996,78 cêntimos. Mais IVA, estamos a falar de um projeto e de uma ação que vai ultrapassar claramente mais de 3 milhões de euros numa ação que é um procedimento que já foi para a rua, a 27 de dezembro, e que nós queremos ver se até dia 5 de fevereiro são entregues propostas para ver se definitivamente entramos em obra neste trabalho de articulação com o Ministério do Ambiente para conseguir dar uma, digamos, uma robustez e uma nova linguagem a toda aquela linha de água. Estamos a falar de mais de 5 km de distância desde a Aldeia do Mato até ao Tejo, sendo que há zonas, obviamente, com uma intervenção muito mais observável, porque são zonas mais críticas e zonas onde há, sobretudo, habitações, e é esse trabalho que pretendemos fazer e há muito tempo que tem vindo a ser anunciado. Mas reparem a quantidade e o valor financeiro que aqui está, sendo que, nesta altura, a candidatura que temos um apoio na ordem dos 2 milhões de euros, ficando o remanescente para a responsabilidade do município para dar a resposta aos nossos municípios. E mesmo assim, este foi um esforço imenso do próprio Ministério do Ambiente a ver este apoio na ordem dos 2 milhões de euros. Mas como percebem, são intervenções de uma complexidade e de um peso financeiro extraordinário.
Rádio Web, a primeira a informar.
No ano em que a TAGUS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, está a celebrar 30 anos de existência, o Presidente do Município do Cerdoal, Miguel Borges, veio a público chamar a atenção para aquela que é uma preocupação de todos os grupos de ação local a nível nacional, as dotações financeiras dos GAL referentes à Programação 2023-2027. Em causa estão os mecanismos de apoio a muitas pequenas iniciativas que têm dificuldades no acesso aos fundos, como resultado do Acordo de Parceria Portugal 2030, celebrado entre o Governo e a Comissão Europeia. Miguel Borges, que falava na abertura de uma conferência sobre desenvolvimento, promovida precisamente pela TAGUS, alertava na altura para os riscos que se colocam aos territórios se se seguir neste caminho.
Esta Associação de Desenvolvimento Local, este Grupo de Ação Local, que comemora 30 anos, num trabalho fantástico que tem sido feito aqui na nossa região. Este Grupo de Ação Local, que é um fazedor de fazer acontecer. E tem sido este trabalho ao longo destes 30 anos, fazer acontecer coisas no nosso território. Não só neste Grupo de Ação Local, da TAGUS, mas todos os grupos de ação local deste país têm tido um trabalho fantástico com políticas de proximidade, próximos de quem sabe fazer, próximos de quem tem capacidade para fazer. Começaria precisamente por referir que nós, ciclicamente, nós políticos, decisores políticos, há sempre uma tendência de inovar, ou de tentar inovar, ou de alterar, ou de melhorar. Mas nem sempre aquilo que se melhora, naquilo que se altera, se está a melhorar. E eu aqui queria realmente, não posso deixar de perder esta oportunidade para dizer que, na minha opinião e na opinião da maior parte, na esmagadora maioria dos Presidentes de Câmara, aquilo que se está a tentar fazer com os GAL não é um bom caminho. Quanto mais distante nós estivermos das pessoas com quem lidamos, pior falamos, pior temos aquilo que muitas vezes falamos de políticas de proximidade. Os grupos de ação local têm tido um trabalho fantástico, como já disse, e é importante, temos muito para aprender, muito para melhorar, mas é importante que essa reflexão desse caminho que se quer fazer, desse novo caminho que se quer fazer, não possa deixar de ser feito sem realmente perceber e saber aquilo que são os diretos intervenientes no território têm a dizer sobre esta matéria.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomar assegurou a presença nos oitavos de final da Taça de Portugal de Hóquei em Patins ao vencer no reduto do Sporting Marinhense por esclarecedores 3-7. Confirmou-se assim o favoritismo da equipa de Nuno Lopes diante de uma equipa de segundo escalão, isto numa eliminatória que ficou marcada pela surpreendente derrota da Oliveirense face à Juventude Salesiana. Enquanto que os também primodivisionários Paço de Arcos, Ribadave e Juventude de Viena também foram afastados por formações de escalões inferiores. Quanto aos resultados dos 16avos de final da Taça de Portugal, Vila Boa do Bispo Valongo 2-8, Vasco da Gama Murchas 3-10, Sporting Marinha Sporting Tomar 3-7, Candelária Sporting 1-8, Turquel Passo de Arcos 4-2, Juventude Salesiana Oliveirense 3-2, Mielhada Académica 2-6, Sesimbra Futebol Clube Porto 0-10, Póvoa Termas 9-6, Académico Feira Famalicense 4-7, Biblioteca Hockey Clube Bragas 5-6, São Joanense Parede 4-5, Câmara Benfica 2-6, Física Ribadave 2-0, Águias Barcelos 1-10 e Oeiras Juventude Viana 5-2.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com o Padre Rui Tereso.
Hoje partilho convosco dois temas. O primeiro foi a entrada de Dom Armando Esteves Domingues como Bispo da Diocese de Angra, como Bispo dos Açores. Tocou muito a sua homilia da sua entrada nesta nova Diocese de Angra dos Açores. Diz assim Dom Armando Esteves: gostaria de poder exercer um ministério aberto, a minha porta à comunicação e coração estarão sempre abertos para todos, clérigos ou leigos, mais ricos ou pobres, mais idosos ou jovens, seja na casa episcopal ou em qualquer casa. Que não se diga que o bispo anda sempre muito ocupado por procurar marcar dias e horas de porta aberta, mesmo sem marcar. Com muito esta dimensão, a dimensão do acolhimento, a dimensão da escuta, a dimensão da disponibilidade. Sejam também sempre no nosso coração. Partilho convosco a sua homilia, diz assim do Armando Esteves: não há célula mais sinodal que a família e delas podemos aprender melhor o que seja caminhar juntos e unidos. Atrevo-me a dizer: nada sem a família, nada sem as igrejas domésticas. Os membros da família perceberão porventura melhor o clamor, os que pedem melhor acolhimento, não sejam julgados ou até rejeitados. A dimensão da família é hoje essencial nos dias de hoje. A família significa caminhamos juntos, nunca sozinhos. Sozinhos, morremos. Caminhando juntos, vivemos. Vamos juntos, também nós, no nosso dia-a-dia, caminharmos em família, dando as mãos, unindo os nossos corações. Outro tema é a Jornada Mundial da Juventude. Estamos já na contagem decrescente. Faltam menos de 200 dias para a Jornada Mundial da Juventude, que decorre 1 a 6 de agosto, o maior evento mundial em que junta jovens de todo o mundo. Que bom ver os nossos jovens, estar com eles, escutar o entusiasmo que têm. Tantos jovens já empenhados em cada diocese, em cada vigaria, em cada paróquia, a preparar a Jornada Mundial da Juventude. Faço um hino de ação de graças. Gratidão, agradecer o serviço, a entrega, a disponibilidade dos jovens de hoje, nesta missão de amor para com a Jornada Mundial da Juventude. Mas sozinhos não conseguem. Precisam do apoio e da colaboração de todos nós. A nossa diocese, a de Santarém, é a diocese de acolhimento e por isso os jovens necessitam do nosso apoio, das nossas famílias. Sejam famílias de acolhimento. Qualquer família que tenha um espaço em sua casa pode acolher os jovens. No mínimo, terão que ser dois, rapazes, raparigas ou misto. Apelo ao vosso compromisso e à disponibilidade das famílias. Mas também, a esta jornada, precisa-se de voluntários. Pode ser voluntários a partir dos 15 anos. Não há limite de idade. desde que haja disponibilidade para estar disponível de 1 a 6 de agosto e a semana anterior. Estamos todos juntos, unindo os nossos corações, como nos apelava do Armando Esteves, novo bispo auxiliar dos, bispo dos Açores, como ele dizia, caminhando juntos como família, unindo os nossos corações.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.